Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Você reconhece a diferença entre samba coco e samba machichado, como esse aí, pelo telefone? Sabe identificar samba de terreiro, samba de roda ou samba de gafieira? Pois o pesquisador e músico Luiz Felipe de Lima lançou um livro que serve de guia para identificar mais de 20 subgêneros de samba. E mais, ele contextualiza cada um deles e oferece exemplos, o que deixa o aprendizado ainda mais divertido. Além de músico experimentado, arranjador e produtor, Luiz Felipe de Lima também é doutor e mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com ele a conversa hoje aqui no programa Aplauso. Luiz Felipe, bem-vindo. Um prazer receber você por aqui.
Obrigado, Carmen. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
Pois é, Luiz Felipe, a nossa conversa é sobre o livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias que você escreveu. Logo de cara, eu confesso que eu aprendi muito nessa leitura. Só para começar, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de subgêneros de samba, mais de 20, né?
Pois é, enfim, isso em termos de samba urbano carioca, né? Tecnicamente, é aquele samba que foi gestado no final do século XIX, para o início do século XX no Rio de Janeiro, e a gente tem mais de um século de trajetória de samba, mas a gente também tem que levar em conta os outros sambas, aquilo que a gente pode chamar também de proto-sambas, que são os sambas rurais, principalmente o samba de roda do Recôncavo Baiano, né, que talvez seja o principal ingrediente desse samba carioca, mas somado também a outros sambas, como o samba de lenço do interior de São Paulo, o samba de umbigada, que acontece com essa denominação em vários pontos do país, enfim, e outros gêneros que não têm o nome de samba, mas também fazem parte da composição desse primeiro samba, né, urbano carioca, como o jongo, tambor de crioula, a congada, o tambor de congo, enfim, vários outros gêneros de música tradicional ou folclórica que confluíram para o Rio de Janeiro no final do século XIX, numa época também de muitas mudanças no país, né? A época da abolição, em seguida a República. Então, isso, todos esses eventos proporcionaram um fluxo migratório muito intenso em direção ao Rio de Janeiro, então capital do país. A população do Rio triplicou, quase quadruplicou em cerca de 10 anos. Então, todos esses grupos chegaram ao Rio de Janeiro trazendo sua cultura e sua música. Então, esses gêneros musicais, né, sobretudo de grupos do Nordeste, também da Zona da Mata do Sudeste, aportaram aqui no Rio de Janeiro e começaram também a dialogar com o panorama musical carioca que já existia, que era também muito viçoso, né? A gente já tinha no Rio de Janeiro a modinha, o lundu, o batuque, o choro e o maxixe. Então, a partir de toda esse caldeirão, né, que foi se fundindo, a gente chegou até o samba urbano carioca no iniciozinho ali, na virada do século XIX para o século XX.
Você faz uma imagem que eu achei muito pertinente. Você compara o samba com uma árvore frondosa, de raízes profundas e cheia de ramos, né, Luiz Felipe? Esses ramos seriam subgêneros.
Pois é, as raízes são essas que a gente estava falando agora, né? Acho que a principal delas, a que tem maior destaque, é o samba de roda do Recôncavo Baiano, mas essas raízes, enfim, dessas raízes brota um caule, que foi ficando um tronco, que foi ficando cada vez mais largo, mais sólido, e desse tronco vão brotando ramos. Então, o primeiro ramo que a gente observa é o chamado samba machichado, ou samba da Cidade Nova, né? Aquele samba que tem pelo telefone, por exemplo. Depois do samba machichado, a gente tem um segundo estilo bastante importante, que é o samba do Estácio, né? O samba feito por sambistas do bairro do Estácio e arredores, no bairro próximo ao centro do Rio. E com o samba do Estácio, o samba fica mais parecido com aquilo que a gente tem hoje na cabeça, porque o samba machichado, ele tem um ritmo um pouco mais arrastado, tem divisões um pouco diferentes, né, que estão mais próximos do maxixe, de fato, ou do lundu, do que desse samba que hoje a gente identifica como samba. E isso aparece com a turma do Estácio. Depois a gente tem o samba choro, que é o resultado do encontro de músicos de choro que começaram a gravar discos acompanhando os cantores de samba e também do encontro deles nas emissoras de rádio, na programação de rádio. E aí criou-se um sotaque novo do samba choro. O samba choro também é um galho importante, um ramo importante do qual brotam outros, como o samba de breque, o samba sincopado, numa certa medida o samba, o chamado samba de gafieira, e até o próprio samba exaltação de caráter ufanista. Depois a gente tem o samba canção, que no início também tem parentesco com o samba choro, né? O samba canção, numa primeira fase, ele está mais ligado de fato ao choro canção. Depois ele vai ficando, né, alcança um ponto de maturação ali pelos anos 40, né, com Lupicínio Rodrigues principalmente. Depois, nos anos 50, ele vai ficando próximo do jazz, né, de alguns ramos de jazz, como o cool jazz, e aí desemboca na bossa nova. É, a gente tem o samba de partido alto, a gente tem o samba de terreiro, do samba de terreiro nasce o samba enredo. Né, a gente tem o samba lanço, que é também uma espécie de derivação um pouco mais popular, um pouco mais dançante da bossa nova. Né, o samba lanço é o baile dançante da bossa nova. A gente tem depois, mais nos anos 60, o samba rock, que aparece muito com o Jorge Benjor hoje, né? A gente tem o samba da MPB, né? MPB, ao contrário do que muita gente imagina, não é exatamente um gênero musical, mas é um movimento musical que abraça vários gêneros que estão surgindo ali nos anos 60 também. A gente tem uma categoria que eu, né, batizei de samba pós-MPB, que se refere aos sambistas, né, de perfil mais tradicional, que foram lançados um pouco na esteira da MPB, né, como a geração do Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Clara Nunes, Bete Carvalho, João Nogueira, Alcione. A gente tem logo depois o pagode, o chamado pagode carioca, o pagode dos anos 80, talvez seja, de uma certa forma, o estilo de samba que traz mais astros, estrelas negras. E a gente tem Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra, Fundo de Quintal, Almir Neto e por aí vai. Depois a gente tem o pagode romântico, que tem, enfim, né, aquela fase dos grupos, chamado também de pagode, às vezes, de pagode Maurissola, o pagode paulista, pagode universitário, enfim. E de lá para cá a gente tem uma tentativas de novidades e tal. O samba hoje vai muito bem, obrigado. A gente tem muita coisa interessante sendo produzida, mas de fato o samba ainda não encontrou uma proposta estilística nova ainda. A gente está observando o que acontece.
Não falei que eram muitos ramos? Essa árvore do samba não tá pra brincadeira, não. Tem samba pra todo gosto. E ao longo do programa eu vou pedir pro Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba, detalhar alguns deles. E claro, a gente faz uma pausa na entrevista para ouvir música. Eu separei um lundu de Xisto Bahia, de 1902, revisitado por Mariene de Castro no álbum Tabaroinha, de 2012. Lundu, um dos gêneros tradicionais que estão na base do samba carioca. Aqui, claro, numa versão mais moderna. Vai ouvindo. Quanto mais quem dorme só. Essa foi Mariene de Castro, é de Xisto, Bahia, o Lundu, isto é bom. O convidado de hoje aqui no programa Aplauso é o músico, arranjador, produtor, pesquisador Luiz Felipe de Lima. Recentemente ele lançou o livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias, que saiu pela editora Funarte. Pois é, Luiz Felipe, muitas informações nesse livro, onde você explica aí o contexto histórico de cada subgênero de samba, mas também apresenta exemplos, né? O que facilita muito o aprendizado e a curtição mesmo dos sambas.
É, a proposta é assim, a proposta do livro, em primeiro lugar, é mostrar que samba, né, não é uma coisa só, né? O samba não é um monolito. Quando a gente está falando de samba, a gente está falando de vários sambas ao mesmo tempo. E esses sambas, esses estilos de samba, né, que são diferentes na forma, mas são um pouco diferentes em termos de não vou chamar de essência exatamente, mas eles nascem em contextos diferentes e são relacionados a grupos diferentes, tanto num recorte de linha de tempo, num recorte geracional, como são grupos ligados a territórios diferentes dentro da cidade do Rio de Janeiro. Claro, depois esse samba urbano carioca é o samba que reverbera, né, que se irradia por todo o país, em vários contextos, principalmente no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? O samba é usado, é um gênero de música popular que é usado muito como, não exatamente como propaganda direta do governo Getúlio, embora houvesse um incentivo, né, a letras que, por exemplo, exaltassem o trabalho, o valor do trabalho, né? Isso nem é tão abordado no livro, mas de qualquer maneira a época do Estado Novo, e também isso coincide com a popularização do rádio no Brasil, isso tem a ver com um certo projeto de poder que passa pela divulgação de elementos culturais, e o samba se destaca aí nesse cenário. E nessa a gente tem esse samba carioca, né, que tem vários recortes possíveis, né, territoriais, de geração, de extração social. A gente tem o samba que é mais sofisticado, um samba que é mais simples, no sentido também não só de ser empobrecido, não, mas no sentido de se comunicar com muita facilidade, com um público amplo. A gente tem o samba dos ricos, a gente tem os sambas do povo, a gente tem os sambas que são mais, tem uma feição mais negra, tem os sambas mais de branco, a gente tem samba para todos os gostos, para todos os grupos, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu quis chamar a atenção para essa diversidade de signos do samba, né? Não só de, olha, tem estilos diversos, mas ó, vamos tentar entender como esses estilos também estão ligados a grupos sociais diferentes. E nada melhor. Claro, a gente consegue traduzir música em palavras, mas a experiência fica completa se a gente ouve, né? Então, esse livro é uma espécie de guia justamente para ouvir o samba, como diz o título. E aí eu reuni 315 gravações, 210 delas estão comentadas no livro, as outras 115 são citadas de passagem, mas são referências importantes. Agora, essas 210 gravações comentadas, né, cada samba vira um verbete no qual destaca um pouco, às vezes, um pouco da história do compositor, ou avalia algum aspecto assim, da interpretação do cantor. Falo do arranjo, falo da instrumentação, às vezes conto alguma história curiosa relacionada ao samba. Enfim, tem essa cara de almanaque um pouco. O Gregório do Vivier, que é meu chapa, que leu o livro, ele falou, olha, adorei o livro e tal, uma pesquisa interessante, aprofundada, tem muita informação, mas ao mesmo tempo assim, a gente abre o livro e é como se fosse um xing do samba, né? A gente abre o livro ao acaso, aponta ali, sempre cai um samba diferente que a gente vai querer ouvir naquele momento e conhecer um pouco mais sobre ele. Então, além de um, enfim, né, um livro que trata dessa trajetória histórica do samba urbano carioca, né, que chama atenção para a sua diversidade, que enumera, né, e detalha um pouquinho cada um desses mais de 20 estilos, ele também é um tem essa pinta de almanaque, de olha, que samba eu vou ouvir agora e qual a história dele.
E entre as muitas histórias de sambas presentes no livro Para Ouvir o Samba, temos a polêmica em torno da música Pelo Telefone. Na abertura do programa, eu mostrei um trechinho da versão instrumental com o grupo Paulo Moura e os Batutas, mas agora tem uma versão revisitada por Martinho da Vila, que, claro, é bem diferente das primeiras gravações no início do século XX, que tinha aí um andamento mais arrastado. Depois da música, eu vou pedir para o Luiz Felipe detalhar a história e as polêmicas envolvendo Pelo Telefone.
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar, é assim, que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
caiu no laço,
senhor, senhor,
do nosso amor,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar. O peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Mas o piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Queres ou não, cordão,
senhor, senhor,
ser folião,
senhor, senhor,
de coração,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.
Esse foi Martinho da Vila, de Donga e Mário de Almeida, Pelo Telefone. Essa gravação está no álbum Origens, de 1973. O convidado de hoje aqui no Aplauso é o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima. Luiz Felipe, que lançou o livro Para Ouvir o Samba, pela editora Funarte. Então, Luiz, você esclarece que o samba Pelo Telefone, que a gente acabou de ouvir, uma versão mais moderna do Martinho da Vila, não foi o primeiro samba gravado como a gente se habituou a ouvir por aí, né, Luiz Felipe? Conta essa história.
Hoje em dia, a gente, né, pode procurar na internet, pelo telefone, o primeiro samba gravado, vai aparecer, né, que o samba que foi gravado no finalzinho de 1916, foi lançado no início de 1917, tem como autores o Dongo, o Mauro de Almeida, ah, é o primeiro samba gravado. Isso, infelizmente, é uma daquelas verdades que vão se propagando, ainda mais com a internet, né, é tal verdade que vira um mito. E não, a gente sabe que existem pelo menos 20, quase 30 títulos gravados desde 1904. A indústria do disco no Brasil é de 1902. Já em 1904 existem sambas gravados. A gente não sabe exatamente qual foi o primeiro samba gravado, porque os catálogos das gravadoras são muito imprecisos com relação à data naquele tempo, né? Então, às vezes, eles lançavam um catálogo, só depois de um tempo iam registrar, então pode ser que fosse gravado em 1904, ou 5, ou 6, ou foi gravado em 1904, a gente não sabe o mês exatamente. Tem uns 3 ou 4 candidatos, mas hoje, pelo andamento das pesquisas, a gente ainda não consegue identificar um primeiro, se é que isso tem tanta importância assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem pelo menos 13 anos até aparecer o telefone. Né, já muita água correu por debaixo da ponte.
Muito bem, aí Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba. Luiz Felipe está fazendo companhia pra gente aqui no Aplauso.
Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será, pois vivo na malandragem e vida melhor não há.
E lá no início da entrevista, o Luiz Felipe já tinha falado do samba de sambar do Estácio, que lá nos anos 1920 se afastou do sotaque do maxixe, característico da Cidade Nova, e acrescentou instrumentos de percussão como o surdo, o tamborim, entre vários outros elementos inovadores. Esse samba aí, O Que Será de Mim, um elogio à malandragem da trinca Ismael Silva, Newton Bastos e Francisco Alves, é um bom exemplo de samba do Estácio. Esses três eram figurinhas carimbadas nos bares aos pés do Morro de São Carlos, no bairro do Estácio. Juntos, eles assinaram alguns clássicos, como Se Você Jurar, que já ganhou várias regravações, entre elas uma de Bete Carvalho, que a gente ouve agora.
Se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me regenerar. Oh, oh, mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me regenerar. Oh, oh, mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me regenerar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me regenerar. Assim não vou deixar. A orgia, assim não vou deixar. A orgia, assim não vou deixar.
Essa foi Bete Carvalho, de Ismael Silva, Newton Bastos e Francisco Alves, Se Você Jurar. O músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima lembra no livro Para Ouvir o Samba que, na prática, Chico Alves não compôs esse samba, assim como muitos outros onde o nome dele aparece. Francisco Alves entrou na parceria porque gravou o samba, o que era um costume da época, assim como a compra e venda de autorias e parcerias. E eu retomo a entrevista com Luiz Felipe de Lima. Ô Luiz Felipe, falando dessa questão aí da autoria dos sambas, né? Dos proto-sambas, quando a questão da autoria não era relevante, a indústria do disco, quando se passou a ganhar dinheiro com samba, muita água passou debaixo dessa ponte, né, Luiz Felipe?
É, a gente em música, né, estuda três grandes campos, né, que são o que a gente chama de... Um é o da música clássica, ou música erudita, ou música de concerto. Aliás, são três rótulos que tentam dar conta, cada um à sua maneira, né, desse tipo de música, né, que é toda a tradição ocidental de concertos, que tem mais a ver com a nobreza, com o mecenato, enfim, né, isso é uma coisa. E a gente tem duas outras categorias que se confundem um pouco mais facilmente, né, diante do senso comum, que são a chamada música tradicional ou música folclórica. Aí também são dois termos que se equivalem perfeitamente. E a gente vê que você tem músicos de destaque nessas comunidades, músicos, cantores, versadores, improvisadores, dançarinos, mas normalmente são pessoas que têm outra atividade principal do ponto de vista econômico, né? São lavradores, lavradoras, operários, artesãos, artesãs, cozinheiras, costureiras, lavadeiras, mas que não... Normalmente a autoria desse repertório todo é coletiva, né? Faz parte de um processo de criação coletivo. É justamente toda a expressão musical que nasce, em geral, em sociedades pré-industriais, em meio rural, e que não tem o lucro como um objetivo imediato. Não se ganha dinheiro com música. Quando a gente pensa, por exemplo, no maracatu, no antigo maracatu, né, que se fazia ali em Pernambuco, é o que a gente pensa quando se depara com a congada de Minas Gerais, com as cantigas de capoeira, né, são esse repertório tradicional de cantigas de capoeira, essa música folclórica, ou a ciranda também de Pernambuco, o cavalo marinho também de Pernambuco, o samba de roda do Recôncavo Baiano, e a gente vê que você tem músicos de destaque nessas comunidades, músicos, cantores, versadores, improvisadores, dançarinos, mas normalmente são pessoas que têm outra atividade principal do ponto de vista econômico, né? São lavradores, lavradoras, operários, artesãos, artesãs, cozinheiras, costureiras, lavadeiras, mas que não... Normalmente a autoria desse repertório todo é coletiva, né? Faz parte de um processo de criação coletivo. Nos seus primórdios, todas essas manifestações não davam valor à propriedade intelectual, por exemplo, não, nem se discutia isso, né? As cantigas todas das religiões de matriz africana, né? Dos terreiros, de Umbanda, de Candomblé, quem é que fez? Ninguém sabe, ou ninguém se dá conta, ou às vezes você tem uma cantiga que aqui é cantada de um jeito, ali ela é modificada, depois em um outro lugar ela é ainda um pouquinho mais diferente. Então isso passa pelo filtro mesmo da prática, e ninguém tem muita preocupação em fazer de um jeito, né, que está registrado assim, então vamos fazer assim. Não, quando aparece a música popular, já no contexto das sociedades industriais, já no contexto da indústria cultural, a música passa a dar dinheiro, e não só dar prestígio. Antes a música podia dar prestígio, né, para os músicos, cantores, dançarinos dentro de uma determinada comunidade, né? Eles eram valorizados pela sua performance, mas a autoria não era uma coisa, uma questão tão, na qual sequer se prestava atenção, de uma maneira geral, claro. Então, quando aparece a música popular, a gente tem gêneros, né, que brotam, isso não só no Brasil, mas brotam ao mesmo tempo em países diferentes. A gente costuma fazer um paralelo, por exemplo, entre o samba urbano, que nasce no Rio de Janeiro no final do século XIX, com o fado, que nasce em Lisboa na mesma época, e o tango, que nasce em Buenos Aires na mesma época. Então, a partir daí, a autoria é valorizada, né, a propriedade intelectual é valorizada, e passa-se a ganhar dinheiro com as composições de música popular.
Eu não falei que tinha muita história? Muito bem, aí mais uma explicação de Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba. E mais uma pausa na prosa para ouvir samba. Vamos a mais um que tem o nome de Francisco Alves na parceria. O nome de Chico Alves aparece na ficha técnica e na divisão dos direitos autorais. A razão dá-se a quem tem. Aqui, numa gravação recente de Pedro Miranda e Caetano Veloso. Mais um samba do Estácio.
Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem. Sei que não posso suportar.
Se meu amor me deixar,
se de saudade eu chorar,
eu não posso me queixar.
Abandonado sempre tem.
Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém.
Quem muito riu chora também.
A razão dá-se a quem tem.
Eu vou chorar só em lembrar.
Se meu amor me deixar,
dei sempre golpe de azar.
Eu não posso me queixar.
Pra parecer que vivo bem,
vou sofrendo sem dizer nada a ninguém.
A esconder que amo alguém.
A razão dá-se a quem tem.
Se meu amor me deixar,
se meu amor me deixar,
eu não posso me queixar.
Eu não posso me queixar.
Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem.
Sei que não posso suportar.
Se meu amor me deixar,
se de saudade eu chorar,
eu não posso me queixar.
Abandonado sem vintém,
vou sofrendo sem dizer nada a ninguém.
Quem muito riu chora também.
A razão dá-se a quem tem.
Eu vou chorar só em lembrar.
Se meu amor me deixar,
dei sempre golpe de azar.
Eu não posso me queixar.
Pra parecer que vivo bem,
vou sofrendo sem dizer nada a ninguém.
A esconder que amo alguém.
A razão dá-se a quem tem.
Esses foram Caetano Veloso e Pedro Miranda, da Trinca Ismael Silva, Noel Rosa e Francisco Alves. A razão dá-se a quem tem. No próximo bloco, eu retomo a entrevista com Luiz Felipe de Lima sobre o livro Para Ouvir o Samba.
Estamos apresentando Aplauso.